Inclusão em Rede.
Olá, todos os polos, todos os nossos professores, alunos e tutores que estão nos acompanhando. Sextou e estamos aqui com mais um programa Inclusão em Rede, nesta sexta-feira de muito sol em Curitiba. E peço desculpas pelo atraso e peço também desculpas pela transferência da data de nossa entrevista com o Dr. Rui Fernando Piloto. Nós tivemos problemas de conexão, problemas que estão ocorrendo, porque estamos todos trabalhando home office, e muitas vezes temos problemas nessas conexões, né, que não são tão simples assim, exigem alguma habilitação para conseguirmos dominar todas as tecnologias. Mas o Dr. Rui Fernando Piloto virá na outra semana. Eu vou divulgar exatamente se será no dia 5, 25 ou na primeira semana de outubro. E hoje eu não iria deixar de cumprimentá-los, né? Então, estou aqui, mesmo eu sem o meu convidado tão especial, tão espetacular, que é o Dr. Rui Fernando Piloto, mas estou aqui para cumprimentá-los, para deixar o programa aberto para perguntas. Se vocês quiserem nos polos fazer perguntas, fazer interações pelo chat ou por telefone, fiquem à vontade, bastante interessante. E eu quero especialmente lembrar que na semana que vem, no dia 21 de setembro, nós estamos comemorando no Brasil o Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Então, em função da importância desta data, eu havia convidado o Dr. Rui Piloto por ser uma das pessoas que são como estrelas da inclusão no nosso cenário curitibano, paranaense, brasileiro e mundial até, né? Mas ele virá e nós comemoraremos com ele esta data. Então, eu agora quero conversar com vocês sobre esta data, que muitas pessoas não conhecem. Existem datas internacionais, como o dia 3 de dezembro, que é o Dia Internacional da Luta das Pessoas com Deficiência, que nós sempre comemoramos, e existe também esta data nacional, que é o Dia da Luta das Pessoas com Deficiência. Dia da Luta por quê? Porque é realmente uma luta que as pessoas com deficiência têm que enfrentar, e nós que trabalhamos na área e trabalhamos com elas, enfrentamos juntas, porque há, com certeza, evidentemente, uma resistência da sociedade, não é? Para aceitar, para incluir as pessoas com deficiência. E isso vem desde os primórdios da humanidade. No início dos tempos, as pessoas com deficiência eram consideradas pessoas com espíritos maus, eram atiradas dos grandes precipícios para morrerem, ou eram colocadas num barco e deixadas à deriva no meio do mar. Então, havia tanto de um lado negativo quanto de um lado positivo, em que algumas civilizações acreditavam que os cegos tinham poderes, né? Que os surdos também tinham alguns poderes sobrenaturais. Então, são coisas que vêm remotamente do passado e que hoje ainda permanecem no nosso inconsciente. Não é? Existe uma questão muito interessante sobre estigmas e preconceitos. Quem assistiu ontem o Reatiba, nós tivemos a palestra do Dr. Carlos Roberto Bacilla, que escreveu dois livros sobre estigmas e preconceitos, e o Dr. Carlos Bacilla explicou a origem desses preconceitos e os danos que eles causam na nossa vida, na vida da sociedade, né? Porque eles são vieses inconscientes. As pessoas não percebem que vamos dizer, essas sobras que ficaram, né, no nosso psiquismo, estão ali nos atrapalhando na nossa percepção real do mundo. Nós estamos trabalhando em casa, então a gente tem essas ocorrências. Vocês estão reparando que eu estou aqui com o meu netinho do meu lado, que está querendo mostrar o rostinho. Pronto, mostrou. Ele é o Fernando Antônio. E ele queria mostrar o rostinho para vocês. Dê um oi aí para todo o Brasil. Diga oi.
Oi.
Oi. Pronto, mostrou. Agora deixa a vovó fazer o programa, tá?
O vovô brigou comigo.
Tá bom. Esses são essas as diversidades de se fazer trabalho home office, né? E é por isso, talvez, que esse trabalho remoto nos deixe um pouco estressados, porque nós temos que controlar os fatores domésticos e os fatores de trabalho especificamente. Mas, enfim, faz parte, né? Faz parte dessa época que estamos atravessando. Então, voltando a falar com vocês sobre a questão da luta das pessoas com deficiência, é uma luta mesmo. Vejam vocês, quando eu consegui criar e implantar Oceane na Uninter, foi uma luta muito grande, porque havia alguns professores que eram abertos à questão e que estavam ali até dando apoio, mas era uma minoria. Infelizmente, a maioria era composta de pessoas que não acreditavam que pessoas com deficiência pudessem estudar no nível superior de educação. E isso é em decorrência do quê? Em decorrência da falta de informação, não é? O preconceito já diz, né? É um pré-conceito, quer dizer, eu faço um conceito sem ter subsídios para realmente entender aquele conceito, aquela situação da qual eu vou tratar. Então, alguns professores se recusavam, por exemplo, a aceitar a Libras como a língua de proficiência do surdo, não é? Achando, pensando que eles deveriam ser proficientes na língua portuguesa, o que não é verdade, não é? Os surdos, eles têm o direito de entrar na instituição usando Libras. Nós temos que realmente lutar contra os preconceitos, contra aqueles resíduos inconscientes que nós estamos carregando há anos, há milhões de anos, com os nossos antepassados, que a deficiência contaminava, que a cegueira passava, coisas absurdas, né? Então, nós temos isso muito enraizado no nosso inconsciente familiar e no nosso inconsciente coletivo. Então, nós que temos este privilégio de estarmos mais esclarecidos, de termos conhecimento da verdade a respeito das deficiências, das doenças raras, das diversidades, nós temos a obrigação moral de esclarecermos aos demais, de passarmos essas informações e levantarmos esses assuntos na mídia, nas reuniões, na sua escola, no seu polo, porque isso precisa ser conversado, precisa ser debatido, para que esse assunto venha à tona e para que cada vez mais um maior número de pessoas entenda realmente o que são as deficiências, que são diversidades. Na perspectiva de hoje, as deficiências são atributos. Assim como uma pessoa ser alta, loira, magra, ela pode ser também cega ou surda, são atributos. A deficiência aparece no meio ambiente quando com mais pessoas ela sofre uma participação minimizada, inferiorizada ou menor desempenho, mas por falta das condições de acessibilidade que ela precisa. Então, existe a deficiência, existem as barreiras. E são essas barreiras que fazem com que uma pessoa com deficiência tenha prejuízos no seu desempenho junto com as demais sem deficiência. Entretanto, se nós disponibilizarmos a elas os recursos da tecnologia assistiva, as adequações das quais elas precisam, começando com as questões urbanísticas, as questões de um calçamento, que as cadeiras de roda possam circular, que haja rampas nos lugares, plataformas para cadeira de rodas, começando por aí, né? Começando a ver o problema das pessoas com deficiência física, que podem trabalhar, que querem trabalhar, que querem estudar e que são impedidas, na maioria das vezes, por questões de falta de qualidade urbana nas cidades. Os calçamentos não permitem que uma cadeira de rodas trafegue, porque há altos e baixos, buracos, não há guias rebaixadas para ela atravessar as ruas. E quando chegam nos prédios, não há as rampas. A questão dos ônibus também, do transporte coletivo. Ônibus acessíveis, ônibus com aquele elevador, são pouquíssimos e muitas vezes os pouquíssimos que existem ainda estão com problemas, com defeitos e não estão funcionando. Então, é todo o entorno de uma instituição, de uma casa, onde há uma pessoa com uma deficiência, tem que ser acessível para que ela possa exercer a sua autonomia, com segurança, né? Se locomover com segurança e autonomia. E nós trabalhamos muito nessa questão da autonomia das pessoas com deficiência. Elas precisam acreditar que são capazes e que podem sozinhas caminhar, trabalhar, desde que bem capacitadas para aquilo. Por isso, nós temos professores de orientação e mobilidade para as pessoas cegas. Eu sou professora de orientação e mobilidade. O Carlos Eduardo Duciani também é professor de orientação e mobilidade. Então, quando chega um aluno com deficiência visual na Uninter, o primeiro trabalho que nós fazemos é de trabalhar com aquele cego a sua locomoção dentro da instituição. Então, ela é ensinada aonde fica a sala de aula, onde fica a lanchonete, onde ficam os banheiros. Nós temos os pisos táteis, temos os sinais sonoros de elevador, as botoeiras em braille nos elevadores, temos as plaquinhas em braille na entrada das portas. Então, tudo isso é recurso da tecnologia assistiva, tudo isso é importantíssimo, é fundamental para que um cego possa se locomover naquele espaço sem precisar que alguém o ajude. Ele está ali sendo autônomo, o que é fundamental, porque se ele entra no mundo do trabalho, lá também na empresa onde ele for atuar, ele também vai ter que adquirir esta autonomia de caminhar e de se locomover lá dentro. Aqueles que têm cães guias, é muito bonito, porque o cego aprende a se locomover e aí ele, ao mesmo tempo, ele ensina o cão guia. Então, ele aprende, ele ensina o seu cão guia e os dois chegam na faculdade e eu vejo a nossa aluna, por exemplo, a Daniela Halotem, que diz, sala de aula. E lá vai o cão guia para a sala de aula, porque ele também aprendeu a orientação e mobilidade para poder conduzir a sua dona. Né? Então, é uma luta grande, nós temos uma luta muito grande na questão dos surdos, é gritante a necessidade dos tradutores, intérpretes de Libras nos hospitais, nos prontos-socorros, nas maternidades, nas delegacias de polícia, aonde o surdo chega e não consegue se fazer entender, e muito menos entender o que os médicos, os enfermeiros, os atendentes estão lhe dizendo. Nas delegacias, geralmente o surdo passa por culpado, porque enquanto o ouvinte fala e explica, o surdo não é entendido. Então, como ele não é entendido, o outro diz o que quer e ele fica sendo considerado o culpado, o errado naquela situação. É muito grave essa questão da falta de intérprete de Libras na área da saúde e nas áreas que envolvem justiça, como as delegacias de polícia, como as audiências. Hoje já tem intérpretes nas audiências. E nós estamos trabalhando muito pela criação de um glossário jurídico em Libras, uma vez que existe uma falta de sinais em Libras convencionados na área jurídica. Então, estamos numa parceria com o TRT, Nona Região, Tribunal Regional do Trabalho de Curitiba, com o desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, o primeiro juiz cego do Brasil. Nós temos a honra e o privilégio de estarmos com o doutor Ricardo numa parceria de criação do glossário jurídico em Libras por surdos. Os sinais estão sendo criados e convencionados por pessoas surdas da área do direito em todo o Brasil. São poucos os surdos na área jurídica no Brasil. Nós encontramos assim um no Rio, um na Bahia, mas estamos procurando. Nós temos um aluno, ex-aluno já formado em direito, bacharel em direito, Tiago Alves Carneiro, surdo, que formou-se em direito conosco, mais a Laysa Rebouças, que é uma advogada da Bahia, e estão trabalhando com este grupo para a criação dos sinais jurídicos em Libras, que vai promover a acessibilidade aos surdos da jurisdição brasileira. Então, veja a importância desse trabalho que será feito, que estamos fazendo, né? E em breve teremos uma reunião em Curitiba com o desembargador Ricardo Tadeu e o grupo de surdos que está trabalhando nisso. Então, Ciane Uninter e TRT Nona Região estão trabalhando para a criação deste glossário jurídico em Libras. Mas a questão da falta dos intérpretes nos locais em que existe necessidade de atendimento de emergência é gritante. Por isso que a gente chama de luta. É, por isso que é luta, luta pelos direitos, porque realmente estamos lutando muito. Quando começamos, eu comecei a trabalhar com educação especial nos idos de 93, 94. A gente estava abrindo a floresta com canivete. E hoje continuamos abrindo a floresta. Não sei se com canivete, se já temos um facãozinho um pouquinho maior, mas estamos sempre tentando abrir a floresta e tentando abrir os caminhos, porque as pessoas com deficiência são capazes, são criativas, têm um grande potencial, e o que nós precisamos ver e analisar não é o que lhes falta, e sim aquilo que elas têm. Nós não temos que medir deficiências, nós temos que medir, avaliar e trabalhar com o potencial, com as eficiências destas pessoas, não é? Eu acredito que vocês pensem também assim e que saibam que nos polos de apoio presencial da Uninter, em todo o Brasil e agora também nos Estados Unidos, estamos com 10 polos nos Estados Unidos, as pessoas com deficiência são recebidas, acolhidas, são tratadas com aquele clima de bem-vindo. Aqui nós te entendemos e aqui nós vamos promover as condições para que você possa estudar e estudar com pleno proveito dos conteúdos do teu curso. Não fazemos um faz de conta. Não é pelo fato da pessoa ser deficiente, ter uma deficiência, melhor dizendo, desculpe, que nós vamos isentá-la dos conhecimentos. Absolutamente. Ela tem todos os ajustes, todas as adequações, porém ela terá que ter o domínio do conhecimento para receber o seu diploma. E isso é o que confere legitimidade a este diploma de nível superior que esta pessoa, este aluno, esta aluna receberá na conclusão do seu curso. Gente, o nosso horário chegou ao fim. Nós tivemos hoje um programa que foi lamentavelmente interrompido, não pela interrupção que eu digo lamentavelmente, porque o professor doutor Rui não conseguiu, por razões tecnológicas, participar do programa, mas ele virá sim e nós vamos fazer uma grande divulgação deste programa que será para nós um marco. É uma honra muito grande receber um profissional do gabarito do Dr. Rui Fernando Piloto. É uma honra para o Uninter tê-lo conosco. Então, nós voltaremos e traremos o Dr. Rui. Por hoje, meus queridos, nós ficamos por aqui, desejando a todos um excelente fim de semana, com ânimo elevado, com fé e esperança no amanhã, todos se cuidando, todos mantendo o distanciamento, usando máscaras, lavando mãos, todas aquelas recomendações que nós vemos, né? Evitando aglomerações, mas não percam o ânimo, o alto astral, porque isso é fundamental para mantermos, inclusive, a nossa saúde, para mantermos o nosso organismo mais forte para não ser contaminado. Ok? É o fator emocional aí atuando junto com as questões fisiológicas, porque somos, na verdade, um todo. Né? Então, muito obrigada para aqueles que ficaram conosco até agora, muito obrigada a Marcele Mesquita, nossa intérprete, e até a quarta-feira que vem, no horário das 16h30, para mais um Minuto Ciane. Fiquem com Deus. Obrigada, um beijo a todos. Tchau.
Inclusão em rede.